Estimados ouvintes, as nossas melhores saudações convosco a Rádio Vaticano, Rádio do Papa, para mais uma das suas emissões diárias em língua portuguesa, nesta sexta-feira, dia 3 de março de 2017, com este programa dirigido de modo especial aos ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, o verdadeiro jejum é socorrer o próximo. O jejum falso mistura a religiosidade com o negócio sujo e subornos, disse Papa Francisco na homilia esta manhã na missa da Casa Santa Marta. Em Moçambique, o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, emite mensagens sobre a quaresma. Tema: o sofrimento de Jesus é a maior prova do amor de Deus para conosco. Mais adiante, pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Hermínio José. A Rádio Vaticano entra em parceria com a Diocese de Beja a partir deste sábado, 4 de março, para o 13º Festival do Terras Sem Sombras. Mais adiante, pormenores com o nosso correspondente em Lisboa, Domingos Pinto. Na rubrica deste dia da semana, trazemos-vos um depoimento em entrevista à Rádio Vaticano do arcebispo de Saurimo e porta-voz da CIAST, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba. Entrevista em que, para além de outros pronunciamentos, afirma que os angolanos não podem abandonar questões tão importantes e tão delicadas como as decisões sobre a vida à mercê de ONGs. Estas, caros ouvintes, as principais notícias que hoje vos são apresentadas por Bernardo Soate e Moisés Malumbo, que vos fala. Desde já a todos, uma boa audição. O jejum não é somente privar-se do pão, é também dividir o pão com o faminto. Esta é a mensagem tweet que o Papa Francisco enviou hoje a partir da sua conta Twitter, @pontifex. Mensagem destinada a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 3 de março de 2017, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Gerhard Ludwig Müller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, o professor Andrea Riccardi, fundador da Comunidade de Santo Egídio, o senhor Luiz Doziteu La Torre Tapia, embaixador do Equador em visita de despedida, e por fim o reverendíssimo Monsenhor Fernando Ocaris, prelado do Opus Dei, com o vigário-geral Monsenhor Mariano Fácio.
Neste mês de março, o Papa Francisco pede a oração de todos os fiéis em prol das vítimas das perseguições. No vídeo divulgado pelo Apostolado da Oração, o pontífice recorda que muitas pessoas são perseguidas por causa da sua fé.
Quantas pessoas são perseguidas por motivo de sua fé?
Quantas pessoas são perseguidas por causa da sua fé? Obrigadas a abandonar as suas casas, os seus locais de culto, as suas terras, os seus afetos. São perseguidas e executadas por serem cristãs.
Por ser cristianos, sem que os persecutores...
Sem que os perseguidores façam distinção entre as confissões às quais pertencem.
Essa é uma pergunta.
Eu faço-vos uma pergunta. Quantos de vós rezam pelos cristãos que são perseguidos?
Anímense a hacerlo conmigo para que experimentem.
Anímense a fazer isso comigo para que experimentem o apoio de todas as igrejas e comunidades por meio da oração e da ajuda material.
E da ajuda material.
O verdadeiro jejum é socorrer o próximo. O jejum falso mistura a religiosidade com o negócio sujo e subornos da vaidade, disse o Papa Francisco durante a missa na manhã desta sexta-feira na Casa Santa Marta, pormenores com o colega Silvonei José, da secção brasileira da Rádio Vaticano.
O verdadeiro jejum, agradável a Deus, foi o tema da homilia do Papa Francisco na missa celebrada na manhã desta sexta-feira na capela da Casa Santa Marta. As leituras do dia falam do jejum, isto é, explica o Papa, da penitência que somos convidados a fazer no tempo da quaresma para aproximar-nos ao Senhor. A Deus agrada o coração penitente, diz o Salmo, o coração que se sente pecador e sabe ser pecador. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, Deus repreende a falsa religiosidade dos hipócritas que jejuam enquanto cuidam dos próprios negócios, oprimem os operários e brigam, ferindo com punhos iníquos. Por um lado, fazem penitência e, por outro, cometem injustiças, fazendo negócios sujos. O Senhor, ao invés disso, pede um jejum verdadeiro, atento ao próximo.
L'altro è il digiuno ipocrita. É a palavra que usa tanto Jesus, não? É um digiuno para farsi vedere.
O outro é o jejum hipócrita. É a palavra que Jesus tanto usa. É um jejum para se mostrar ou para sentir-se justo, mas, ao mesmo tempo, cometem injustiças. Não são justos, exploram as pessoas. Mas eu sou generoso, farei uma bela oferta à igreja. Mas me diga, você paga o justo às suas domésticas? Paga seus funcionários sem assinar a carteira? Ou como quer a lei, para que possam dar de comer aos seus filhos? O Papa Francisco fala de um caso ocorrido logo após a Segunda Guerra Mundial com o padre jesuíta, padre Arrupe, quando era missionário no Japão. Um rico homem de negócios fez a ele uma doação para as atividades de evangelização e o acompanhava um fotógrafo e um jornalista. O envelope continha somente 10 dólares.
Questo è lo stesso che noi facciamo quando non paghiamo il giusto.
Nós também fazemos o mesmo quando não pagamos o justo à nossa gente. Pegamos de nossas penitências, de nossos gestos, do jejum, da esmola, aceitamos uma propina, o suborno da vaidade, de se mostrar. Isso não é autenticidade, é hipocrisia. O Papa citou o profeta Isaías quando o Senhor fala aos hipócritas sobre o jejum verdadeiro.
Não é piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique.
Não é esse o jejum que escolhi. Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar-se livres os que estão detidos e romper todo tipo de sujeição? Não consiste, talvez, em dividir o pão com o faminto, deixar entrar em casa os pobres, os sem teto, vestir o que está nu, sem transcurar os próprios parentes? O que sente um homem depois do jantar, que custou 200 euros, por exemplo, e volta para casa e vê um faminto e não olha para ele e continua caminhando, nos fará bem pensar nisso.
Atualidade e informação.
Durante a missa de quarta-feira de cinzas, o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, sublinhou que a quaresma é tempo para arrancar dos corações quaisquer atitudes negativas. De Maputo, o nosso correspondente Hermínio José.
A Igreja Católica em todo o mundo iniciou esta semana, com a quarta-feira das cinzas, o tempo quaresmal. E foi neste contexto que o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, emitiu uma mensagem em relação à quaresma. Para Dom Francisco Chimoio, a quaresma significa o sofrimento de Jesus, a prova mais forte do amor que Deus tem para com toda a humanidade.
O tempo de quaresma serve para refletirmos sobre a nossa atitude, a nossa resposta no que diz respeito a esse dom que o Senhor nos concede na pessoa de Jesus.
O arcebispo de Maputo observa que neste tempo da quaresma devemos ser pelo amor, pela compreensão, pela paz, harmonia e pelo bem.
Vou curar dentro do nosso coração, arrancar dele aquelas atitudes de insubordinação, aquelas atitudes de desconfiança, aquelas atitudes de inimizade, aquelas atitudes de ódio, aquelas atitudes de discriminação. Portanto, não basta só dar esmola, mas é necessário também tirar do nosso meio, do nosso coração, aquela atitude negativa.
Hermínio José, Rádio Vaticano, Maputo.
Rádio Vaticano, em parceria com a Diocese de Beja, em Portugal, para o 13º Festival do Terras Sem Sombras, do Alentejo, um festival que tem por tema Identidades e Práticas Musicais na Europa dos séculos XVI a XX e dá prioridade à música sacra como instrumento de evangelização. ao patrimônio e à biodiversidade, como sublinhou a Rádio Vaticano José Antônio Falcão, diretor do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico da Diocese de Beja, para quem a cultura é um instrumento muito atual de evangelização. De Lisboa, Domingos Pinto.
O Terras Sem Sombra nasce, o seio da Igreja Católica, com um objetivo muito preciso na sua gênese: conseguir trazer de novo à fruição do público os monumentos religiosos da nossa região, que estávamos a restaurar. No fundo, foi o objetivo de devolver à sociedade algo que estava profundamente enraizado nas nossas comunidades. Este festival tem três pilares: música, património e biodiversidade. Música, fundamentalmente a música sacra, a música religiosa, que é cada vez mais difícil ouvir, sobretudo em expressões de grande qualidade entre nós, e que naturalmente encontra esta música sacra, esta música religiosa, um sítio privilegiado de expressão nas igrejas. O património é hoje essencial. Quando olhamos para o património cultural da Igreja, compreendemos que ele é uma das principais mais-valias de todos os nossos territórios, cada vez atrai mais a atenção de um público. Sabemos hoje a importância que tem o turismo cultural, o turismo religioso, o próprio turismo ambiental. E finalmente chegamos à vertente da biodiversidade. Pareceu-nos que era precisamente a conservação da natureza a grande lacuna que existia e que depois, entre natureza e cultura, havia como que uma ligação muito íntima.
Qual é a dimensão pastoral de um festival desta natureza? O que é pertinente?
A nossa experiência no Alentejo mostra de maneira muito clara a experiência do Departamento do Património, depois de décadas já de trabalho, que a cultura é um instrumento muito atual de evangelização.
Quer deixar uma palavrinha aos ouvintes da Rádio Vaticano?
Roma é sempre para nós uma referência, porque Roma tem uma tradição musical de tal maneira rica que acaba por nos inundar a todos, com os seus repertórios, com os seus intérpretes, e também por este dado tão importante que é a ligação ao Sumo Pontífice, que este festival sente de um modo muito direto. Tivemos a grande honra há algum tempo de ver como o pequeno trabalho que se faz no campo da biodiversidade encontrou acolhimento e como esta encíclica em torno das questões ambientais acabou por poder refletir também um bocadinho da experiência feita no Alentejo.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora passar a mais notícias do mundo. 10 pessoas morreram e 38 ficaram feridas na colisão de um autocarro com um caminhão que transportava cimento no sudoeste da China, informaram esta sexta-feira fontes locais citadas pela agência France Press.
O acidente deu-se na noite desta quinta-feira a esta sexta-feira na província de Yunnan, na fronteira com Myanmar, antiga Birmânia, disse a agência de notícias Nova China.
Segundo as mesmas fontes, 9 pessoas morreram no local e uma outra faleceu quando estava a ser levada para o hospital. Em 2015, houve na China mais de 180 mil acidentes de trânsito que provocaram a morte de 58 mil pessoas, informaram autoridades locais ligadas ao trânsito.
A Amnistia Internacional confirmou esta sexta-feira a morte a tiro de um homem de 30 anos de idade e o ferimento de várias outras pessoas na repressão de uma manifestação que teve lugar na passada terça-feira, 28 de fevereiro, em Lomé, capital do Togo, anunciaram fontes locais citadas pela agência Panapress, tendo acrescentado que, na repressão levada a cabo pela polícia, participou massivamente o exército.
A mesma instituição refere ainda num comunicado assinado esta sexta-feira pelo seu investigador, François Patuel, que é inadmissível que o exército tenha sido também envolvido na repressão da manifestação e exortou as autoridades togolesas a abrirem imediatamente um inquérito independente e imparcial para identificar os autores da morte a tiro, da vítima mortal e dos feridos.
3 soldados que faziam parte de uma patrulha no sul da Tailândia foram mortos por rebeldes separatistas muçulmanos, anunciaram esta sexta-feira fontes da polícia local, tendo acrescentado que o ataque teve lugar na noite desta quinta-feira, 2 de março, na província de Pattani. As forças de segurança e os políticos da região são frequentemente alvos de ataques armados de rebeldes dessa região, próxima da fronteira com a Malásia, região que acabou por ser anexada à Tailândia enquanto muitos habitantes da região sul, de etnia malaia e religião muçulmana, se consideram discriminados nesse país de maioria budista.
E agora a nossa rubrica África Global deste dia da semana, rubrica em que, na entrevista à Rádio Vaticano, o arcebispo de São Rimo e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé Ceaste, Dom José Manuel Imbamba, para além de outros pronunciamentos, afirma que os angolanos não podem abandonar questões tão importantes e tão delicadas como as decisões sobre a vida à mercê de ONGs. Ouça já a seguir, por menores, na nossa rubrica África Global.
África Global.
Em Angola foi atingido o calar das armas, todavia há necessidade de dar passos gigantes para que se implemente a paz efetiva, a chamada paz social, que significa, por exemplo, acabar com o banditismo e a delinquência, que em Angola tem uma boa parte das suas raízes na falta de emprego, sobretudo para os jovens. Existem questões de ética, como o aborto, que para além de questões sociais, nos recorda que Angola é um país rico, mas também por povoar, e portanto não se concebe a matança de pessoas, nem mesmo de bebês no ventre da mãe, através do aborto. Esta é a reflexão a que nos leva o programa de hoje sobre a África Global, e o fazemos com o depoimento em entrevista que, a esse propósito, acaba de nos deixar aqui na Rádio Vaticano, Dom José Manuel Imbamba, arcebispo do São Rimo em Angola, quem, a esse propósito, a propósito da paz social, começa por dizer:
verdade que este nome paz é muito abrangente. Como bem disse, a paz não é só o calar das armas. É verdade, é um fator muito importante que as armas se tenham calado. Isto nós não nos cansaremos de dar graças a Deus por termos sabido travar este monstro que estava, de facto, a destruir-nos dentro e fora. Agora, a paz é um ir fazendo. A paz é um ir construindo. A paz passa por esse processo de educação que todos nós temos que fazer, para que verdadeiramente a paz social, que tem a ver com a paz na família, com a paz do indivíduo, com a paz econômica, com a paz política, com a paz cultural, portanto, todos esses aspectos, quando estiverem em harmonia, para que o cidadão natural e tranquilamente possa desenvolver as suas faculdades e trabalhar com a serenidade de espírito, quando nós atingirmos aquele nível, sim, aí poderemos dar os outros passos. Agora, no nosso país, concretamente...
Ao qual junto, naturalmente, a liberdade de expressão para nós jornalistas,
sem
que é
dúvida,
tão importante.
Claro, claro. Isto caminha mesmo com o fator pessoa. E este trabalho é um trabalho que vai exigir muita intercompenetração de forças, de vontades, de inteligências e de instituições. E este trabalho temos que fazê-lo. Porque esses relatos todos que nós temos, muito gritantes, uma realidade de violência barata, uma situação em que o banditismo parece tomar conta da situação, tudo isto são situações anômalas que passam exatamente por darmos respostas às situações elementares que as pessoas, os cidadãos, estão a reclamar. É preciso que, pouco a pouco, nos habituemos a ir dando soluções a esses problemas todos que estão a fazer com que o jovem adira ao banditismo. Portanto, por que a juventude hoje está a abraçar o banditismo? Porque há pouco emprego, porque há poucas oportunidades, porque não estão a encontrar uma sociedade capaz de dar satisfação às suas necessidades mais elementares. Então, são esses focos que nós temos que apagar imediatamente para criarmos esta cultura da paz. E a cultura da paz é um trabalho árduo que ainda temos por construir. Por isso, a paz em Angola não é um produto acabado, A paz em Angola é um produto que vamos continuar a fazer e é preciso que nós, como instituições civis, as instituições políticas, as instituições militares, económicas e financeiras, aprendamos de facto a conjugar esses esforços para que pouco a pouco criemos essas plataformas de desenvolvimento que façam com que o cidadão angolano se sinta feliz com o país que tem e com aquilo que realiza para o seu próprio desenvolvimento.
Naturalmente, e desta vez parto diretamente do Sr. Arcebispo, nós temos estado a seguir bem todas as conferências episcopais dos nossos países, sobretudo da expressão portuguesa, mas agora refiro-me particularmente a Angola, onde temos seguido também como outros países, e há pouco tempo o Sr. Arcebispo estava a falar, e estava mesmo zangado, vou dizer. O Sr. Arcebispo estava a dizer: não aguentamos aquilo que assistimos relativamente às nossas crianças, abandonadas à prostituição, em termos de educação, em termos certamente de falta de apoio da família, questões económicas e mesmo a falta de uma certa educação neste caminho. O Sr. Arcebispo estava praticamente zangado, deixa-me admitir. Não sei se admite também.
Bom, realmente há determinadas situações que fazem com que a maneira como nós denunciamos esses males o façamos com alguma veemência também, para ver se despertamos um bocado as nossas famílias.
Sim, o Papa também o tem feito, pois, às vezes com voz mesmo de zangado.
Sim, sim. Isto filo em virtude de uma situação que nós estamos a viver na arquidiocese, de um certo laxismo, que as famílias praticamente estão a furtar-se das suas responsabilidades enquanto famílias.
Sim.
E as crianças andam como que à deriva, são as crianças que se comandam, são as crianças que definem o seu perfil de vida. Portanto, o papel dos pais nos lares praticamente está posto de parte. E isto, pois, está a trazer ao de cima muitas situações, tanto a própria prostituição infantil e juvenil, os desvios comportamentais, a prática dos abortos e todas outras práticas que não ajudam a dignidade da própria pessoa e a dignidade do bom nome da família. Então, isto, como pastor, de facto, fez com que naquela tonalidade fizesse aquela chamada de atenção para que verdadeiramente nós, sobretudo como famílias cristãs, sejamos diferentes quanto ao processo de educação dos nossos filhos. E se nós, como Igreja, não formos esta voz, esta presença incisiva e profética e anunciadora e denunciadora também de todos esses males, então não estaremos realmente a cumprir a nossa missão sacerdotal também. Por isso, filo em consciência e continuaremos a fazê-lo enquanto o mal persistir.
Mas, deixando este aspecto bastante lamentável de jovens que se prostituem, falaremos de questões éticas da família e também da questão da própria educação que eventualmente muda. Mas a questão do aborto, de que falou relativamente às crianças, é qualquer coisa também praticada por adultos.
Sim.
E como é que a Igreja se põe em relação aos adultos, que deveriam, nesse caso, ser um modelo para os jovens? Angola precisa de população. Não seria necessário matar crianças inocentes.
Portanto, essas questões que têm a ver com o foro de consciência verdadeiramente são questões muito delicadas. Questões que nós tratamos com muito cuidado, com a veemência que se impõe. Portanto, há um não claro da Igreja, um não claro e inequívoco quanto à prática do aborto. Portanto, nós não podemos de maneira nenhuma admitir que a vida das pessoas esteja à mercê da vontade e dos caprichos deste ou daquele.
Sim.
Eu tenho dito sempre que questões sobre a vida nunca deveriam estar sobre a mesa de negociações. Então, como Igreja em Angola, nós temos nos batido sobre a não despenalização da pena do aborto. Infelizmente, a nossa lei ainda penaliza.
Sim.
O aborto. Mas já há uma corrente muito forte
tendência para despenalizar
O aborto. Já vi o anteprojeto da lei penal, do Código Penal do nosso país, já há uma parte em que este assunto vem abordado. Portanto, a tendência é essa, de quererem despenalizar o aborto. E como conferência também, já temos interagido há muitos anos, que nós temos enviado correspondências à Assembleia Nacional, para que, mostrando a nossa posição e o não categórico que nós apresentamos sobre esta questão. Angola é um país por povoar. Angola é um país que está a precisar de muitos dos seus filhos. É verdade, uma coisa é nós apelarmos à paternidade responsável e outra coisa é massacrarmos as vidas que estão para vir. Portanto, são situações diferentes. Nós temos que educar as nossas famílias à paternidade responsável, sim senhor, mas não podemos, de ânimo leve, deixar que as ONGs tomem conta da vida das pessoas em Angola.
Dom José Manuel Mbamba, arcebispo do Saurimo em Angola e de quem acabamos de escutar esse depoimento em entrevista à Rádio Vaticano, voltará a estar conosco numa próxima transmissão.
Damolo kufa kwa kwenye, indo chimboto valiata. Damolo kufa kwa gulu, indo mbinete vateya. Damolo kufa kwe kongo, indo bini kuateya.
Bem, estimados ouvintes, estamos a chegar ao fim deste noticiário, mas podem continuar a sintonizar-nos em internet na nossa página web www.vatiradio.va e clicar em português. E agora é mesmo tudo e de todos se despede Moisés Malumbo e demais colegas de redação da Rádio Vaticano em língua portuguesa. Laudetur Jesus Christus.